Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 18, por favor. Capítulo 5, verso 18, perdão. Efésios, capítulo 5, verso 18. Nesta manhã eu quero chamar sua atenção para o tema Cantando e Louvando de Coração. Eu vou ler os versículos na Nova Almeida Atualizada, Efésios 5, de 18 a 20. Diz assim Paulo, o apóstolo: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus. A Segunda Igreja Batista em Goiânia, Deus permitindo, completará em junho deste ano 80 anos. Portanto, em 2024, nos 52 domingos que teremos este ano, este é apenas o primeiro dos 52 domingos, estaremos a cada culto celebrando o que se chamam de Jubileu de Carvalho, 80 anos. Ou você poderia dizer bodas de Carvalho, uma vez que a igreja é a noiva de Cristo. Eu quero, portanto, abrir estas celebrações refletindo sobre o que é essencial na igreja. O que é essencial na igreja. O que não pode faltar na igreja. Colocado de outro modo, o propósito final, o propósito último da igreja em tudo o que ela faz. O que é? Qual é o propósito último, supremo da igreja em tudo o que ela faz? O propósito é adoração. Adoração ao Senhor Jesus Cristo. Este é o propósito da igreja. John Piper vai dizer que missões existem, evangelismo existe, porque não são todos os que vivem para adorar a Jesus Cristo. O propósito último da igreja não é missões, é adoração. O propósito penúltimo da igreja é missões, mas o último é adoração. Por quê? Porque missões existem para que nós levemos pessoas a conhecer Jesus e adorar Jesus. Por exemplo, Romanos 15, versículos 7 a 11. Abra sua Bíblia, eu quero que você enxergue isso. Paulo vai falar nas entrelinhas de missões como propósito penúltimo da igreja e adoração e louvor como propósito último da igreja. Ou seja, o penúltimo servindo ao último, o penúltimo levando a que se cumpra o último, o propósito supremo. Missões para produzir adoradores. Missões para produzir adoradores. Romanos 15, de 7 a 11. Portanto, diz Paulo, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Veja, tudo o que fazemos é para glorificar a Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Então, a maneira como nós acolhemos uns aos outros, a maneira como nós cuidamos uns dos outros, que é também parte da responsabilidade de uma igreja, tudo isso é para que Deus seja glorificado. Qual é o propósito último? A glória de Deus, portanto, adoração. Paulo continua. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Conhece a frase do hino? Eu não sei por que o amor de Deus foi revelado a mim. Ora, você sabe por quê? Paulo acabou de dizer. O amor de Deus foi revelado a nós, gentios, nós que não somos judeus, e também aos judeus crentes, para servir a um fim. Cristo veio ao mundo para servir a um fim. E o fim último não foi nos salvar, esse é o fim penúltimo. O fim último foi glorificar a Deus. Nós somos salvos para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Para que as misericórdias de Deus sejam glorificadas. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo. Muitos pastores, muitos líderes, bem intencionadamente, disseram para vocês assim: igreja existe para fazer missões. Não. Igreja existe para glorificar a Deus. E a maneira de se glorificar a Deus, uma delas é realizando missões para que mais adoradores venham para a comunhão dos santos e adorem o Cordeiro. Não haverá missões no céu, mas haverá adoração por toda a eternidade. Porque missões já terá cumprido o seu fim. Percebe? Isso é muito importante. Mas, pastor, isso diminui o impulso missionário da igreja. Em absoluto, isso impulsiona, é o desejo de se ver pessoas adorando. Vocês ouviram o testemunho da Stephanie aqui mais cedo? A alegria dela de, ao chegar entre aquelas crianças ribeirinhas, lá no Amazonas, vê-las adorando a Jesus naquela noite escura, sem energia elétrica. A alegria de ver crianças adorando impulsionou Stephanie e aquele grupo a ir fazer missões. O fim último de uma igreja é a adoração. E nós fazemos missões para que haja mais adoradores. Nós cuidamos uns dos outros para que a forma como nós amamos uns aos outros glorifique o amor de Deus. Porque nós só amamos porque Deus nos amou primeiro e nos ensinou a amar. E isso glorifica a Deus. Paulo continua, verso 9, Romanos 15, 9. E também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Pois eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. Ou seja, nós vamos para os povos não alcançados, porque queremos que eles cantem louvores. Eu nunca vou me esquecer do testemunho do pastor Gunther Carlos Krieger, nesta igreja, 30 anos atrás, aproximadamente, quando ele falou da alegria de sair lá da tribo de barco e deixar ali o povo para vir para a cidade para um tratamento médico, não me recordo, e ele ouvir os índios cantando os hinos na língua deles. Aquele povo que outrora, quando do momento em que ele chegou lá com a esposa para ser missionário, o que se ouvia eram gritos de desespero, de brigas, e tudo isso estava sendo substituído por gritos de alegria, de cânticos de louvor. É para isso que existe uma igreja. Para se buscar e salvar os perdidos, com o fim de que eles adorem o Cordeiro de Deus. E no verso 10, Paulo diz: e dizem também as Escrituras, alegrem-se com o povo dele, ó gentios, alegrem-se com os judeus salvos em Cristo Jesus. Em outras palavras, o convite é para que os perdidos se unam à igreja e cantem. Qual é o fim último da segunda igreja batista em Goiânia? A adoração ao Cordeiro de Deus. E o fim penúltimo dela, alcançar perdidos para que eles adorem a Deus. Cuidar uns dos outros para que se glorifiquem a Deus. Louvar o Senhor com todos os povos. Esta é a tônica para os nossos 80 anos. Ralph Martin, um dos grandes teólogos do Novo Testamento, ele escreveu um livro que se tornou clássico há muitos anos, inclusive no Brasil. O título do livro é Adoração na Igreja Primitiva. E ele diz assim, abre aspas, a igreja cristã nasceu na música. A igreja cristã nasceu na música. Isso é verdade, é só você ler Lucas, os capítulos 1 e 2, principalmente, e você vai ver os cânticos em adoração a Deus, em função da promessa do Messias sendo cumprida. A igreja cristã nasceu na música. Nós, igreja de Jesus, de fato, somos um povo que canta. Não pode faltar cântico na igreja. A igreja, escreveu Ralph Martin, é uma comunidade em adoração. Nós adoraremos a Deus para todos sempre. E já estamos praticando isto na comunhão da igreja. E há uma razão para isto. Há uma razão que explica por que que a igreja é uma comunidade em adoração. Preste atenção. A realidade de Deus, a realidade de Cristo, a realidade do Espírito, em outras palavras, a realidade de que há um Deus trino, Pai, Filho e Espírito, a realidade da criação como um transbordar de amor deste Deus triuno, a realidade da salvação de pecadores que mereciam por natureza a condenação de Deus, a realidade do céu, a realidade do inferno, essas realidades são insondavelmente grandes para serem apenas faladas. Essas realidades devem ser também cantadas. Isso significa que a realidade do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e decorrente dela, a realidade de sua obra, são tão absolutamente imensas, gente, que nós não podemos apenas pensar apropriadamente sobre elas, nós temos que também senti-las apaixonadamente. Preste atenção, nós somos chamados como crentes a pensar apropriadamente sobre Deus, sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito, pensar apropriadamente sobre a obra da criação, pensar apropriadamente sobre a obra de salvação, pensar apropriadamente sobre a realidade do céu, pensar apropriadamente sobre a realidade do inferno. Mas nós também temos que sentir essas coisas apaixonadamente. Isto é, sentir com o tipo e com a profundidade e com a intensidade da emoção que é devida a essa realidade que é apropriadamente conhecida. Ou seja, o que eu conheço de Deus de forma correta tem que inflamar meu coração, meu povo. Sabe qual é a diferença entre alguém que crê e o diabo que também crê. Só que esse alguém que crê vai para o céu, e o diabo nunca vai para o céu. Qual é a diferença se o diabo também crê? Se o diabo também conhece apropriadamente a realidade de Deus, ou você acha que ele não conhece? Até os demônios confessam o senhorio de Cristo. Leia o Evangelho de Mateus, os primeiros capítulos. Até os demônios conhecem apropriadamente a soberania de Cristo, têm medo de Cristo, porque sabem quem ele é. Então, qual é a diferença entre alguém que conhece apropriadamente a Deus e vai para o céu, e o diabo que conhece apropriadamente, ele e seus demônios, mas estão no inferno? A diferença existe no coração. O crente que conhece a Deus apropriadamente, a obra de salvação apropriadamente, ele sente isso apaixonadamente. O diabo não. O diabo conhece com a cabeça. O diabo não vibra com o coração. A realidade de Deus não faz o diabo vibrar, muito pelo contrário. A realidade do céu causa inveja. A bondade de Deus é insuportável para o diabo. Ele conhece essas coisas, mas ele não as tolera, ele não ama essas coisas. Veja que o cristianismo é uma fé não apenas da cabeça, mas também do coração. O que se conhece de Deus apropriadamente passa pela nossa cabeça, mas inflama o nosso coração. Simplificando, pense comigo: que tipo de emoção é devida à realidade do nascimento de um bebê? Que tipo de emoção é devida a isso? Que tipo de emoção é devido o pedido de casamento da pessoa amada e digna? Ou seja, a pessoa que você ama sabe que é de Deus para você, e essa pessoa chega em você, esse moço chega em você e te pede em casamento. Que tipo de emoção é devida? Agora, no outro extremo, a notícia da morte de um filho. Que tipo de emoção é devido a isso? Ou se deve atribuir a isso? Percebeu? É disso que a gente está falando. Nós estamos falando da realidade, qualquer que seja a realidade, que é percebida com propriedade, com verdade, mas que ao mesmo tempo é sentida com a emoção apropriada. Nasce um filho, a emoção apropriada é alegria, é júbilo. Morre um filho, a alegria apropriada é pranto e choro. Ora, o que dizer de alguém, por exemplo, que recebe com gargalhadas a notícia da morte de um filho? O que é que você diz dessa pessoa? Não sei, talvez descreveria tal pessoa como psicopata? Mas por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que o sentimento apropriado à morte de um filho não é gargalhada, é pranto. Portanto, no que diz respeito a Deus e à obra de Deus, se a gente pensa adequadamente sobre Deus, Cristo, o Espírito, se a gente pensa apropriadamente sobre céu, sobre inferno, mas a gente não sente apaixonadamente, na melhor das hipóteses, a gente está prestando a Deus metade da honra que é devida a Deus. Porque nós não somos chamados por Deus para apenas compreendê-lo. Nós somos chamados por Deus para amá-lo de todo o coração. Da mesma forma que você não honra a sua esposa simplesmente dizendo a ela que se lembra do dia do casamento, se lembra do pacto que fez com ela, mas seu coração não vibra com isso. Como é que você se sentiria seu cônjuge te dizendo isso. Eu sei na minha cabeça que eu tenho um compromisso com você, que a gente se casou, eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser leal. Mas sabe, eu não sinto muito isso, isso não me faz vibrar. Com Deus é a mesma coisa. Você tem que compreendê-lo e você tem que ser apaixonado por ele. Por outro lado, se a gente sentir apaixonadamente, mas não pensar adequadamente sobre Deus, você presta a Deus ainda menos da metade da honra que é devida. Ou seja, não adianta um coração cheio de paixão, mas é uma paixão que não tem explicação. Isso não existe. Talvez haja até um nome para isso na psiquiatria, a respeito de distúrbios humanos. Explique para mim tamanha felicidade. A pessoa, não sei, acordei feliz. Isso não existe. Porque a felicidade saudável, ela está atrelada a conteúdos de verdade. É disso que a gente está falando. Nós somos chamados a conhecer a Deus corretamente, apropriadamente. E senti-lo apaixonadamente. Jonathan Edwards, que como poucos conheceu apropriadamente a realidade de Deus, na inteligência da cabeça que Deus deu para aquele homem, e também sentiu apaixonadamente a realidade de Deus no amor daquele coração dele. Jonathan Edwards, ele viveu no século XVIII, 1703 até 1758. Ele morreu com 55 anos. Jonathan Edwards, ele estava corretíssimo quando ele escreveu que Deus glorifica a si mesmo em nós de pelo menos duas maneiras. Se você acha, pastor, está sendo muito teórico, você tem que conhecer apropriadamente. Nós somos uma igreja que não apenas incita você a adorar apaixonadamente. Isso é histeria. Nós não somos uma igreja histérica. Mas nós também não podemos ser uma igreja estéril. Nós queremos adorar apaixonadamente sem ser histéricos. E a forma disso acontecer é conhecer corretamente. Então Deus, ele é glorificado em nós, diz Edwards, de pelo menos duas maneiras. Quando Deus revela a si mesmo a nossa compreensão, ao nosso entendimento. Somos seres com cérebro, com inteligência, com razão, com a capacidade cognitiva de deduções, de conclusões, de compreensões. Mas Deus também é glorificado quando ele comunica a si mesmo ao coração. Como? É quando Deus faz das coisas que ele manifesta a nós na inteligência, na compreensão, a isso não apenas fica no campo da cognição, do entendimento. Isso, esse entendimento de Deus, do que Deus é, do que Deus fez, do que Deus faz, do que Deus fará. Esse entendimento inflama você, desce para o coração. E aí Edwards continua, Deus é glorificado não apenas por sua glória ser apropriadamente compreendida, mas por ser apaixonadamente desfrutada. Edwards diz que quando aqueles que veem a glória de Deus se deleitam nela, Deus é mais glorificado do que se apenas nós víssemos e entendêssemos, mas não sentíssemos. Então a glória de Deus é recebida pela alma toda. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz que nós temos que amá-lo com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. O que que Jesus está dizendo? Ele não está dizendo que nós somos corpo, alma, espírito, como alguns usam para defender isso. Não. Ele está dizendo o seguinte: o seu ser inteiro, exterior, corpo, e interior, força, coração, espírito, alma, dê o nome que você quiser, mas Deus quer você por inteiro. Deus não quer apenas seu cérebro, Ele quer também seu coração. E Deus não quer apenas seu coração, Ele quer também o seu cérebro. Depois de perceber isso, perceber que o trabalho do coração, o trabalho das emoções, é tão importante para refletir a glória de Deus, quanto é o trabalho da cabeça, emoções e compreensão, compreensão e emoções. Depois da gente perceber isso, então, você começa a perceber por que que a música, por que que o canto, são tão importantes para a adoração dos crentes. Por que que nós cantamos? A razão pela qual nós cantamos é que existem profundidades e alturas e intensidades e tipos de emoção que não serão expressadas satisfatoriamente por meras formas faladas de expressão, por uma mera leitura poética. Há realidades que exigem a passagem da prosa para a poesia, e algumas exigem ainda que a poesia se transforme em cântico. Não é por acaso, portanto, que desde a antiguidade o que se descobre dos povos é que todos tiveram seus cânticos. A música e o canto são necessários à fé e à adoração cristãs, pela simples razão de que a realidade de Deus, a realidade de Cristo, a realidade do Espírito, a realidade da criação, da salvação, do céu, do inferno, essas realidades, elas são tão maciças, que quando elas são apropriadamente conhecidas, compreendidas, elas também são apaixonadamente sentidas, e isso vai exigir bem mais do que discussão, do que análise, do que descrição. Essas realidades vão exigir poesia, canto, música. Cantar é a maneira cristã de se dizer o seguinte. Cantar é a maneira cristã de se dizer o seguinte: Deus é tão grande, e o que Deus faz é tão imenso, que não basta a mim apenas pensar nessas realidades. Tem de haver um sentimento profundo provocado por essas realidades. E falar delas não basta, é preciso cantar. Como você faz quando você come uma comida gostosa? Sabe a garfada que você dá e você diz, que delícia! Foi sua expressão de louvor. E por que que você se expressa assim? Comece a prestar atenção nas suas expressões de louvor. C.S. Lewis é que nos faz entender isso. Você olha para a esposa e diz, você está linda hoje. Ih, pastor, meu marido já não fala isso há muito tempo. Manda ele vir conversar comigo. Sabe quando você se depara com algo que toca você? E você então é impulsionado a dizer algo, a essa resposta é louvor. E por que que você responde com louvor? Porque o gozo que você está sentindo, o prazer que você está sentindo, ele só se completa quando você canta, quando você grita gol, quando você diz que delícia, que bonito. Entendeu? Quando Deus te convida a cantar, Deus sabe, porque Ele mesmo te criou assim, com a capacidade de compreender e decorrente disso, sentir alegria, paixão, e isso só se completa quando você canta, quando você louva. Pois bem, isso foi introdução. O que eu quero fazer agora e hoje à noite, Deus permitindo, é o seguinte: vamos pegar Efésios 5, de 18 a 20. E eu quero que você observe seis declarações sobre cantar na igreja. É o tema do texto, é o tema de Efésios 5, de 18 a 20. Paulo está dizendo seis coisas, cada uma delas, cada uma dessas seis coisas, elas poderiam ser facilmente desenvolvidas numa série de seis mensagens. Mas eu vou apresentá-las como uma espécie de esboço para uma teologia básica da música na adoração madura da Segunda Igreja Batista em Goiânia em seus 80 anos de história. É isso que eu quero. Mostrar para você, ensinar para você a partir da Bíblia o tipo de adoração que agrada a Deus, já que existimos para adorá-lo em espírito e em verdade. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então eu quero olhar para esse texto e eu espero que você depois pegue no momento futuro e preencha com experiências bíblicas, interpretações, outros textos e transforme isso tudo como realidade para você. Mas note comigo as seis coisas que Paulo está dizendo aqui sobre cantar, sobre louvar, sobre adorar a Deus na igreja. Primeiro, Efésios 5, 18 a 19. Primeiro, cantar é para ser uma expressão da plenitude do Espírito Santo. O que move o cântico que agrada a Deus é a plenitude do Espírito. O que significa isso? A gente vai estudar. Cantar é para ser uma expressão da plenitude do Espírito Santo. Segundo, verso 19, finalzinho dele. Cantar é para ser com o coração. Não é só da boca para fora. Não é só movendo os lábios e os seus olhos passeando na igreja, olhando para cima e para baixo. Você tem que lutar com seu próprio coração durante o tempo que você canta. A gente cantava hoje e eu observava vocês, os daqui e os daí. Como é fácil para nós sumirmos daquilo que estamos cantando. Como é fácil para nós balbuciar as palavras, dublar, sem que seja a expressão do coração. O cântico, a adoração que agrada a Deus, diz Paulo, é de coração, é com o coração. Como é que você faz isso? A gente vai ver. Terceiro, cantar é para ser ao Senhor. Efésios 5, 19. Você canta ao Senhor, para Deus. Quarto lugar, cantar requer uma teologia bíblica profunda da bondade soberana de Deus. Eu tiro isso do verso 20, que diz que você tem que dar graças a Deus por tudo. Como assim dar graças a Deus por tudo? Dar graças a Deus pelo meu sofrimento? Perceba que, segundo Paulo está dizendo, se você não tiver uma teologia bíblica profunda da bondade soberana de Deus, você não vai conseguir cantar com o coração. É quando o sofrimento cai sobre nós e a gente começa a questionar a bondade de Deus. Paulo está dizendo, você tem que ter uma compreensão bíblica profunda da bondade soberana de Deus. Do contrário, nos momentos difíceis da vida, você não vai conseguir cantar com o coração. Quinto lugar, cantar é para ser uns para os outros. Falando entre vocês, verso 19. Meu povo, se você quisesse um versículo bíblico para justificar sua presença em todos os cultos da igreja neste ano, este é o texto. Nós somos chamados a cantar uns para os outros, e a maneira plena disso acontecer é na reunião da igreja como aqui. Nós somos chamados para cantar uns para os outros. Na verdade, Paulo está dizendo que quando cantamos uns para os outros, sabe o que, que a gente está falando? Ou fazendo, melhor? A gente está falando entre nós. com cânticos, hinos, salmos. A igreja é chamada para falar entre si, cantando para o Senhor. É isso que Paulo está dizendo, a gente tem que ver como que isso funciona. E em sexto lugar, cantar é para ser uma experiência variada de, na forma. Ora se canta salmos, ora se canta hinos, ora se canta cânticos espirituais. Por que que na igreja a gente não canta só hino, pastor? Porque a Bíblia ensina que há lugar para hinos, há lugar para cânticos, há lugar para salmos. Há lugar para o tradicional, há lugar para o contemporâneo, há lugar para o clássico. É disso que nós estamos falando. Nós não podemos ser uma igreja apenas tradicional, porque Paulo está dizendo do contemporâneo, mas também não podemos ser só contemporâneos, porque temos uma linhagem, nós também temos ligação com a história do povo de Deus desde o início. Cantar é para ser uma expressão variada. Agora desembrulhe comigo, um de cada vez. Talvez agora cedo a gente vá desembrulhar só o primeiro ponto e à noite a gente termina. Em primeiro lugar, cantar é para ser uma expressão da plenitude do Espírito Santo. Efésios 5:18. Leia na sua Bíblia. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Diz assim, verso 18: e não se embriaguem com vinho. Por quê? Porque isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito. O verbo está no presente, é um verbo passivo, ou seja, você sofre a ação. E é uma ordem, é um imperativo. Deixem-se encher do Espírito. Por isso que eu escolhi a NAA, a Nova Almeida Atualizada, porque ela traduziu perfeitamente a ideia original. Deixem-se, é uma ordem. Deixem-se o quê? Encher do Espírito. Alguém vai te encher. Você sofrerá essa ação. É uma ordem que você deixe alguém te encher. Então existe a sua ação de deixar e existe a ação do Espírito de te encher. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Não é difícil de perceber, gente, com base nesses versículos, que o canto que agrada a Deus flui de uma experiência de se estar cheio do Espírito Santo. Essa é a adoração que agrada a Deus, esse é o cântico que agrada a Deus. Você está cheio do Espírito Santo. Exatamente isto. Quem se deixa encher do Espírito, quem se enche do Espírito, resultado, fala, canta, louva com o coração ao Senhor. Sabe o que isso significa? Isso significa que o canto cristão não é algo natural, mas sobrenatural. O Espírito Santo é Deus. É sobrenatural. Então o Espírito, ele vem, ele preenche o seu povo e ele move o seu povo de certas maneiras. Inclusive, move o seu povo falando, cantando e louvando com o coração ao Senhor. É importante saber disto. Cantar sobre coisas cristãs em lugares cristãos não é necessariamente agradável a Deus. Você sabia disso? Cantar músicas cristãs em lugares cristãos, inclusive igrejas, ou lugares que se definem como igrejas, não significa necessariamente que está sendo agradável a Deus. Olha o que diz Amós. Abra em Amós 5:23. Olha como é que Deus ouve alguns solos de guitarra, algumas viradas de bateria, alguns acordes de piano e teclado e assim por diante. Olha como Deus ouve. afastem de mim o barulho dos seus cânticos. Não é porque é cristão, não é porque é numa igreja, ou supostamente igreja, que necessariamente é agradável a Deus. Há acordes, há melodias, que aos ouvidos de Deus não passam de barulho. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos seus instrumentos musicais, das suas liras. Em vez disso, eu corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Ora, gente, qual era a razão para esta rejeição? Por que que Deus está chamando esses acordes, essas melodias de barulho? Por quê? Ora, uma que não era de coração, era apenas da boca para fora. Era apenas dedos tocando, mãos tocando, sopro sendo emitido pelo instrumento musical. Era da boca para fora, faltava a paixão, faltava o conhecimento apropriado. O que eles conheciam eram meros preceitos humanos. Marcos capítulo 7, olha o que Jesus diz, versículos 6 e 7. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, Isaías 29, 13: hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Louvam com os lábios, sinal de que eles entenderam o que tem que fazer, compreensão adequada, mas sem coração apaixonado. Lembra da introdução desta mensagem? Em vão me adoram, ou seja, há um tipo de adoração que é vã, inútil. Em vão me adoram, como? Ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Por isso que aqueles acordes, aquelas melodias, aqueles cânticos não passavam de barulho para Deus. Não era de coração. Segundo, como profetizou o profeta Amós, a adoração estava manchada de pecado e de injustiça cometida contra o próprio povo de Deus. Não corria entre eles, como o texto diz, perceba em Amós 5, verso 24, em vez desse barulho que vocês chamam de culto na igreja, eu quero que entre vocês corra como águas cristalinas. Corra o quê? Corra o rio do juízo, da justiça. Ou seja, eu quero que a vida de vocês seja reta, justa, correta. Não adianta abrir a boca e cantar bonito e tocar bonito se lá fora a sua vida é consagrada a outro tipo de culto. O culto do eu, da autoimagem. O culto ao dinheiro, o culto ao sexo, o culto à sua beleza. Não, é disso que, vivendo de um modo que você não é justo com as pessoas, não abençoa as pessoas, e aí você vem e canta. Deus diz: esse tipo de adoração para mim é barulho. Não passava, portanto, de barulho de cânticos religiosos que, em vez de agradar a Deus, ofendiam Deus. Por quê? Porque não era um cântico fruto da obra do Espírito Santo. Não era entoado com os frutos do Espírito, dentre os quais justiça, retidão. Cântico sem fruto do Espírito é abominável para Deus. Agora preste atenção na frase: deixar-se encher do Espírito. A gente já viu que o cântico cristão, ele tem que ser movido pelo Espírito, fruto do Espírito. Por quê? Porque haverá nesse cântico amor, compreensão, justiça, retidão. Mas você tem que se deixar encher do Espírito. O que significa isso, pastor? Ora, você tem uma ideia do que é estar cheio do Espírito Santo pela comparação que Paulo faz em Efésios 5:18 com o estar embriagado com vinho. Efésios 5:18, veja lá. E não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher do Espírito. O que significa ser embriagado de vinho? Significa ser controlado pelo vinho. O álcool domina você de tal modo e faz você se sentir de tal jeito e agir de tal maneira que leva você à devassidão, leva você a esbanjar-se com prodigalidade na prática do pecado. Você está tão cheio do álcool que ele te faz enxergar de uma determinada maneira, sentir de uma determinada maneira e agir de uma determinada maneira. Devassidão, destruição, pecado. Então, o contrário disso é ser cheio do Espírito. Ou seja, em vez de o álcool ou qualquer outra substância me dominar, ou qualquer outro sentimento, o que tem que me dominar, o que tem que me controlar é o Espírito. Para que assim eu possa sentir e agir de certas maneiras prodigiosamente piedosas. Neste caso, falando, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Encher-se do Espírito é o oposto de se encher de álcool. Quando você está cheio de álcool, você age como o álcool diz. Não é você que está falando, é o álcool falando. Mas você é culpado, porque você se deixou encher de álcool. Certo? E aqui, você, em vez de deixar o álcool falar ou agir aqui, você deixa o Espírito falar e agir. A pergunta agora, inteligente, é como deixar o Espírito encher você? Como? A pista está na pergunta: como você se embriaga com vinho? Como é que alguém fica bêbado de vinho? Veja bem, Paulo não está condenando beber vinho necessariamente. Que fique claro isto. Ele está condenando a embriaguez, certo? Mas já que estamos falando disso, se você tiver que beber seu vinho, que seja de um modo que não faça outros tropeçarem pelo amor de Deus. Muito menos postando em Instagram, em Reels. Isso chega a ser nojento. Num país onde o álcool mata tão assustadoramente, crente se gabar de estar bebendo. Mas isso é outro sermão. Então, como é que alguém fica bêbado de vinho? Bebendo muito. Bebendo muito. Colocando-se debaixo da influência do vinho. Sentando-se ao lado da garrafa e deixando o vinho te encher. É assim, é tempo, leva tempo. Muitas doses. Certo? Muitas doses para um vai ser metade de um cálice. Para outro vai ser uma garrafa inteira. Eu não sei quanto, mas deve haver aí um mínimo, mínimo mesmo. Perto. Alguém poderá dizer: ei, eu bebo uma garrafa e não fico bêbado. Bom, eu não sei. Porque existe um mínimo, mínimo mesmo que o bafômetro da polícia diz. Você pode dizer: não, doutor, bebi, senhor, o policial. Você fala assim: não, bebi duas garrafas, mas estou bem, isso não me embriaga. Mas o bafômetro explodiu. Então tem um mínimo mínimo que é bem mais mínimo do que você acha que você aguenta, viu? Cuidado com isso. Meu Deus do céu, eu não estou ensinando ninguém a beber, presta atenção. Eu não quero que, pelo amor de Deus, longe disso. Eu estou pegando a imagem que Paulo usa para dizer, como é que você pode se encher do Espírito? Do mesmo modo que alguém se enche de vinho. gastando tempo ao lado da garrafa, bebendo muito, colocando-se debaixo da influência do álcool. Então, em vez disso, você se coloca debaixo da influência do Espírito. Você gasta tempo não com a garrafa, mas com a palavra de Deus. Você bebe muito, não do vinho, mas da Bíblia. É assim que se enche do Espírito. É só você entender o que Paulo está dizendo. Não tem como você se encher do Espírito de Deus se você não gastar tempo ao lado da palavra de Deus, como eu estou fazendo esse ano, lendo a minha leitura bíblica e anotando nas minhas cadernetinhas, como eu sempre gosto de fazer. Porque você vai ficar assim, estupefato, se você começar a ler a Bíblia escrevendo os insights que aquele versículo está te dando. É impressionante como a ponta da caneta ou do lápis abre seus olhos. Faz esse teste. Gaste tempo com a palavra de Deus, colocando-se debaixo da influência do ensino da palavra de Deus. Deixando a palavra de Deus te encher. Ora, eu não tenho tempo para desenvolver aqui o argumento todo, mas seria possível demonstrar a partir de textos. Anote estes textos e depois leia-os. 1 Coríntios 2, de 12 a 16. Romanos 8, de 4 a 8. E Gálatas 3, 5. 1 Coríntios 2, de 12 a 16, Romanos 8, de 4 a 8 e Gálatas 3, 5. Por favor, depois você confira por si mesmo. Para você descobrir que a principal forma de se beber do Espírito, a principal forma de se colocar sob a influência do Espírito, esses textos vão te mostrar. Sabe como é? Lendo, meditando, crendo e agindo segundo os sopros do Espírito, a revelação de Deus na Escritura Sagrada. É assim que você se enche. Você se coloca debaixo dessa influência, você lê, você vai anotando e vai deixando os conceitos crescerem diante dos olhos e penetrarem para o coração, e você vai orando a respeito dessas coisas que a Bíblia vai te revelando, e nisso você vai se enchendo, porque você vai crendo nessas promessas, você vai crendo nessas verdades, essas verdades vão moldando você. É por isso que em Atos dos Apóstolos, quando as pessoas estão cheias do Espírito, leia Atos depois para você ver, leia com esses olhos. Quando as pessoas estão cheias do Espírito, o que transborda delas é a palavra de Deus. Atos 2:4, Atos 2:11, Atos 4:8, Atos 4:31, Atos 9:17, Atos 9:20. Pessoas enchidas pelo Espírito falando a palavra de Deus. Talvez o texto mais contundente a respeito do que significa se deixar encher do Espírito seja o texto correlato a Efésios 5:18. Paulo escreveu Efésios e Colossenses na mesma ocasião. E o que ele escreveu em Efésios 5:18, ele escreveu em Colossenses 3:16. Só que em Colossenses 3:16 ele escreve um pouco diferente. E que bom que ele fez isso, porque quando você compara a mesma coisa sendo dita em dois textos diferentes, de maneira diferente, você descobre o que, é que ele quer dizer. Porque muita gente acha que ser cheio do Espírito é chegar na Assembleia dos Santos e ficar ali batendo a mão, esperando o Espírito descer. Não é isso. Isso é indução, isso tem outros nomes. Como é que se enche do Espírito? Como é que o coração inflama? Você lembra de Jesus andando com os discípulos no caminho de Emaús, depois que Jesus se revela a eles e vai embora, um olha para a cara do outro e diz: porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras? É assim que arde o coração. Ou se o seu coração arde de outro jeito, você deve estar debaixo de qualquer outra influência, mas não da palavra de Deus. Seja uma autossugestão, uma espécie de hipnose coletiva, emocionalismo e até demônios. Mas não a influência do Espírito. Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério. Então, como é que se enche do Espírito, Paulo? Efésios 5,18, Colossenses 3,16. Olha o que Paulo vai dizer. Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Paulo está dizendo a mesma coisa de Efésios 5,18, de um jeito diferente, para a gente entender que se deixar encher do Espírito significa deixar a palavra de Cristo habitar ricamente no seu coração. É por isso que a gente gasta um longo tempo expondo a Bíblia, na esperança de que Deus pegue a palavra que está sendo ensinada e queime seu coração com ela. É assim que você tem que vir para o culto. É assim que você, ao abrir a Bíblia para ler, você tem que... Essa é a expectativa. Deus, eu vou ler sua palavra. Eu quero que ela queime meu coração, inflame a minha alma, e não apenas informe a minha mente. Ela vai me informar, sim. Tem que me informar, porque não tem como eu sentir apropriadamente sem uma informação correta. Então ela vai me informar, a palavra de Deus, mas eu quero que ela mexa comigo, me transforme, me modifique, me encoraje, me exorte, me alimente. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. É o mesmo que deixem-se encher pelo Espírito Santo. Sabe por que que é? Porque o próprio Jesus diz: as minhas palavras, diz o Senhor, são espírito e são vida. Nós não somos uma igreja de letra, como costumam chamar as igrejas tradicionais. É uma igreja, a letra mata. Não é isso que Paulo está dizendo, não. A letra mata quando a lei é pregada e o espírito não age. Aí a lei condena matando. Mas aqui a gente ensina pedindo para que o Espírito venha e regenere, e capacite, e produza vida. Porque o próprio Jesus diz que as palavras dele, que estão na Bíblia agora, as palavras dele são Espírito e vida. Como é que você se enche do Espírito? Deixando a palavra de Deus habitar ricamente em você. Portanto, o canto cristão no culto coletivo, ele tem que ser a expressão da plenitude do Espírito Santo. O transbordar do Espírito. E essa plenitude, ela é resultado da palavra de Cristo habitando ricamente no coração dos crentes e no coração da igreja toda reunida. Ora, será que é preciso mesmo destacar a importância da palavra de Deus lida e pregada nos cultos da igreja depois do que a gente acabou de ver? Será que eu preciso justificar para você por que a gente gasta tanto tempo com sermão? Nós queremos o Espírito, nós queremos vida, e o Espírito e vida só vem a nós pela palavra de Deus. É o que se lê em 1 Samuel 3, lá no final do capítulo, dizendo que o Senhor se revelava a Samuel na palavra. Infelizmente, tragicamente, em muitos contextos, parece que pregação e leitura bíblica e reflexão bíblica são sinônimos de morte, quando na verdade é o oposto. Agora, eu sei, é possível ler e pregar a Bíblia de um jeito que mata. Eu sei disso. Não é o que a gente faz aqui. Terminando hoje, este primeiro ponto, à noite a gente vai concluir. Esse é o primeiro ponto. A adoração madura da igreja se expressa em cânticos que fluem da plenitude do Espírito, que a nós nos enche pela palavra, no coração dos membros reunidos para adorar. Faça disto a meta para o seu ano, reunir-se com a igreja, se deixar ser enchido pelo Espírito. Se você ainda não começou sua leitura bíblica, comece. Comece em algum ponto. Não deixe de gastar tempo com a palavra, pedindo: ó Deus, ó Espírito de Deus, abra meus olhos e me encha dessa palavra. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor graça e misericórdia para que todos nós possamos provar e ver o poder da Tua Palavra, que habitando ricamente em nós, nos faz transbordar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Faça de nós uma igreja assim adoradora, que entende que o fim último da vida é a adoração, e que essa adoração, para Te agradar, ela é fruto do Espírito. Ela vem do coração, como ainda veremos neste texto. Ó Deus, faça de nós uma gente que busca adoradores, como o Senhor está buscando. Busque perdidos que possam Te adorar em Cristo Jesus. Faça de nós uma igreja que busca perdidos com o fim de formar adoradores. Faça de nós adoradores genuínos, Pai. Habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Nós oramos, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.